Quando uma decisão precisa ser tomada sob pressão? Como um servidor pode evitar conflitos éticos antes mesmo que eles aconteçam?
Quando a decisão vem sob pressão, o risco ético aumenta, por isso a preparação vem antes. O servidor precisa ter os princípios bem claros, porque isso evita decisões no improviso. Também é importante reconhecer sinais de alerta, como conflito de interesse ou urgência fora do normal. Nesses casos, o melhor caminho é não decidir sozinho, consultar normas, pedir orientação e garantir transparência. É exatamente essa a proposta do Projeto Ético 360, que é trazer ética para o cotidiano, de forma simples e acessível, ajudando o servidor a reconhecer dilemas, fazer escolha responsável e fortalecer uma cultura ética no ambiente institucional.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo episódio do Ética em Rede, o podcast promovido pela Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública. Eu sou a Valquíria Lagasse e no episódio de hoje vamos falar sobre uma data muito simbólica e muito importante para o serviço público, o Dia Nacional da Ética. Vamos conversar sobre o significado dessa data, a importância da ética na gestão pública e conhecer um pouco mais da atuação da Comissão de Ética da Presidência da República, a CEPR. E para essa conversa, convidamos o presidente dessa comissão, o Erivaldo Ferreira da Silva, que está aqui para compartilhar experiências e reflexões sobre ética no cotidiano do serviço público. Seja muito bem-vindo, presidente. Fique à vontade para se apresentar.
Olá, Valquíria. Obrigado pelo convite. É uma honra participar do segundo episódio do Ética em Rede. Sou servidor público da Advocacia Geral da União, AGU. Estou na assessoria da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República e também atuo na Comissão de Ética dos Agentes Públicos da Presidência e Vice-Presidência.
Para começarmos, gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo. O que representa o Dia Nacional da Ética e por que essa data é tão importante para o serviço público?
Muito oportuna essa pergunta, Valquíria. O Dia Nacional da Ética representa um momento de reflexão sobre valores que sustentam o serviço público, como integridade, responsabilidade e compromisso com o interesse coletivo. Mais do que uma data simbólica, ele serve para lembrar que a ética não é algo pontual. Ela precisa orientar todas as decisões, todos os dias. Para o serviço público, isso é essencial, porque a confiança da sociedade depende diretamente da conduta dos seus servidores. Sem ética, não há credibilidade. E sem credibilidade, nenhuma política pública se sustenta.
Ah, muito importante mesmo. E falando especificamente da administração pública, qual é a importância da ética na gestão pública e de que forma ela impacta a relação do Estado com a sociedade?
Na administração pública, a ética não é um diferencial, é a base de tudo. Ela é que garante que as decisões sejam tomadas pensando no interesse coletivo e não em interesses pessoais ou pressões momentâneas. Quando a ética orienta a gestão, há mais transparência, mais justiça nas decisões e mais confiança da sociedade nas instituições. Por outro lado, quando ela falha, o impacto é direto: perda de credibilidade, desperdício de recurso e prejuízo para o cidadão. Por isso, falar de ética na gestão pública é, na prática, falar de qualidade do serviço público e de respeito à população.
Ah, isso mesmo! Que excelente reflexão! Ética no serviço público é símbolo de compromisso com o cidadão. E dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel educativo e orientador das comissões de ética. Como as comissões atuam para prevenir conflitos e fortalecer uma cultura ética nas instituições?
Excelente pergunta, Valquíria. As comissões de ética não existem só para punir quando algo dá errado. O principal papel delas é orientar e educar. Na prática, isso significa ajudar o servidor antes da decisão ser tomada, esclarecendo dúvidas, indicando o caminho correto e prevenindo erros. Elas também trabalham para criar uma cultura da ética dentro da instituição, onde as pessoas se sintam seguras para perguntar e agir corretamente. Ou seja, o foco é evitar o problema não apenas depois que ele acontece.
Agora falando da nossa realidade, conta pra gente, como é a atuação da Comissão de Ética da Presidência da República?
Muito boa pergunta, Valquíria, pois oportuniza falar da CEPR, que é a Comissão dos Agentes Públicos da Presidência da República e Vice-Presidência. diferenciar da atuação da Comissão de Ética Pública, pois há muitas dúvidas nesse sentido. A CEPR tem seu funcionamento regulamentado pelo seu próprio regimento interno, que tem por finalidade, dentre outras, orientar e resguardar a atuação dos agentes públicos em exercício na presidência e na vice-presidência da República, evitando que possam incorrer em ato antiético ou em ato que configure conflito entre o interesse público e o privado. Enquanto a CEP atua perante a alta administração de todos os órgãos do Poder Executivo, a CPR trata de questões que envolvem servidores da presidência e vice-presidência da República, salvo os agentes da Agência Brasileira de Inteligência, uma vez que a ABIN possui comissão de ética própria. Outra diferenciação é que a CEP apura denúncias envolvendo servidor que ocupe cargo FCE ou CCE nível 17 e superiores, enquanto a CEPR apura denúncia relativa a servidor que ocupe cargo FCE ou CCE nível 16 e inferiores. No caso de conflito de interesse, a CEP analisa consultas sobre exercício de atividade privada de servidor que ocupe cargo FCE, CCE nível 15 e superiores. Já a CEPR analisa consultas sobre exercício de atividade privada exercida por servidor que ocupe cargo nível 14 e inferiores. E por fim, mas não menos importante, é que a CEP coordena o sistema de gestão da ética pública, enquanto a CEPR integra o sistema de gestão da ética pública como comissão setorial.
Que bacana! Agora me conta sobre o projeto Ética 360. De que forma ele contribui para aproximar a ética do cotidiano dos servidores?
Valquíria, o projeto Ética 360 funciona como um canal contínuo de orientação e reflexão dentro da instituição. A ideia é simples, mas muito poderosa. Todos os meses são divulgados conteúdos curtos e objetivos sobre temas éticos do dia a dia, situações práticas, dilemas reais, princípios e boas práticas. Isso aproxima a ética da realidade do servidor, porque sai do campo do abstrato das normas e entra no cotidiano, nas decisões que precisam ser tomadas no trabalho. Além disso, o projeto cria um espaço permanente de aprendizado e diálogo. Ele incentiva o servidor a refletir, a se questionar e agir com mais segurança e consciência. Na prática, o Ética 360 contribui para formar uma cultura ética mais forte, porque reforça a ideia de que ética não é algo pontual, é uma construção diária.
E agora chegamos ao nosso novo quadro, Pode ou Não Pode? Aqui, a ideia é trazer situações do dia a dia do serviço público com respostas objetivas, para ajudar nossos ouvintes a tomar decisões éticas na prática. Presidente, vou trazer algumas situações rápidas. E você nos responde de forma direta. Pode ou não pode? Situação 1. O servidor pode aceitar presente ou vantagem de fornecedor ou pessoa interessada em decisão administrativa?
Não pode. Esse tipo de situação pode gerar conflito de interesse e comprometer a imparcialidade. Não pode haver nenhum elemento que coloque isso em dúvida.
Em caso de dúvida ética, o servidor pode procurar a comissão de ética antes de tomar alguma decisão?
Sim, deve. E esse é exatamente um dos papéis mais importantes da comissão de ética, que é a orientação preventiva. Quando o servidor está em dúvida, o caminho mais adequado é buscar orientação antes de tomar a decisão, e não depois que o problema acontece.
Esse foi o Pode ou Não Pode, um espaço para reforçar que a ética se aplica às decisões do dia a dia. Chegamos agora ao momento Luz da Ética, para inspirar quem está nos ouvindo. Presidente, você gostaria de indicar alguma reflexão, uma frase, um livro, um filme ou qualquer outro conteúdo que dialogue com o tema ética no serviço público?
Valquíria, uma boa reflexão é pensar que a ética no serviço público não está nas situações excepcionais, mas nas escolhas comuns do dia a dia. Pequenas decisões, quando repetidas, constrói ou enfraquece a confiança das instituições. Por isso, mais do que saber o que é certo, o desafio é ter constância em fazer o que é certo. No fim, ética é menos sobre discurso e mais sobre coerência entre o que sabe, o que se decide e o que se pratica.
Muito obrigada pela participação, senhor presidente, e pelas reflexões compartilhadas aqui com a gente. Tenho certeza que esse bate-papo contribuiu muito para a compreensão do significado do Dia Nacional da Ética.
Valquíria, Eu que agradeço a oportunidade de participar. Espaços como esse são muito importantes para aproximar a ética do cotidiano e reforçar o papel do serviço público como instrumento de confiança da sociedade. Fico satisfeito em poder contribuir com essa reflexão sobre o Dia Nacional da Ética e sobre a atuação das comissões de ética, que tem justamente essa missão de orientar, prevenir e fortalecer a integridade institucional. E deixo aqui o convite para que essa reflexão continue no dia a dia de cada servidor, porque a ética se constrói continuamente em cada decisão que tomamos. Muito obrigado.
E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência e pelo compromisso com o fortalecimento da ética pública. E lembre-se, a ética não se demonstra apenas em grandes decisões, mas principalmente nas escolhas diárias que fazemos no exercício da função pública. Nos encontramos no próximo episódio do Ética em Rede.